Olá, seja bem-vindo à Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E também o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 172 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente fala da proposta aprovada no Parlamento sobre regras para a circulação de pessoas com cães-guia ou cães de assistência. Na segunda parte do programa, as iniciativas discutidas no Parlamento para incentivo ao esporte na terceira idade e para apoio à meliponicultura. No terceiro bloco, os temas que devem movimentar os debates na Assembleia Legislativa neste fim de ano. Vamos em frente. Muito bem, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou nessa semana um projeto que trata das regras para a circulação de pessoas acompanhadas com cães-guia ou cães de assistência. Foi uma proposta de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, projeto de lei número 158 de 2021. Essa proposta ela tinha um caráter um pouco mais abrangente do que acabou sendo aprovado ao longo da tramitação. O projeto original, ele, além de tratar dessa questão das regras sobre a circulação de cães-guia, ele buscava garantir o direito ao acesso de pessoas com esses cães, por exemplo, nos automóveis de transporte por aplicativo. Essa parte do texto, no entanto, ela foi retirada durante a tramitação, no entendimento dos deputados, na análise nas comissões. Outro tema que chegou a ser tratado por esse projeto durante a tramitação era a inclusão na legislação da pessoa com deficiência do direito à circulação, acesso a locais públicos e meios de transporte de pessoas com cães de apoio emocional. A legislação hoje já garante o direito ao acesso a locais públicos, a meios de transporte, a estabelecimentos comerciais, de pessoas que estão com o cão-guia, né, que é um animal treinado para dar assistência à pessoa com deficiência visual, ou o cão de assistência, que é um animal treinado para dar suporte a pessoas que têm outros tipos de deficiência. Por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva, o cão é treinado para dar um alerta sobre um telefone que está tocando, um alarme que está tocando, ou um cadeirante, ele pode ter um cão de assistência para ajudar a trocar roupa, para pegar um objeto, para ligar e desligar a luz, por exemplo. Então, ao longo da tramitação, houve a discussão sobre incluir também o cão de assistência emocional, que é um animal que, por recomendação de um psicólogo ou de um psiquiatra, esse animal acompanha uma pessoa que sofre com depressão ou ansiedade, por exemplo. No entanto, ao longo da tramitação, esse dispositivo foi retirado do texto num entendimento que nem toda pessoa que precisa de um cão de suporte emocional é uma pessoa com deficiência. E essa legislação que trata do cão de assistência e do cão guia é uma legislação relacionada à pessoa com deficiência. Então, por esse entendimento, esse dispositivo também foi retirado do texto. Então, o que acabou sendo aprovado depois de todas as alterações da proposta? Foram mudanças na legislação catarinense para tornar mais específicos as regras sobre a circulação das pessoas com cães-guia e cães de assistência. Esse projeto, então, ele altera a Lei 17.292 de 2017, que trata dos direitos da pessoa com deficiência. Na prática, esse projeto de lei aprovado essa semana aqui na Assembleia trata da documentação que pode ser requisitada da pessoa que está circulando com o cão-guia ou cão de assistência, como a carteira de vacinação atualizada do animal e também um atestado de sanidade assinado por um médico veterinário, também a documentação relativa à identificação do animal e também de certificação do treinamento feito para esse cão. Depois da aprovação da matéria, a gente conversou com o autor, o deputado Márcio Machado, do PL, que destacou o quanto essa proposta busca garantir a sanidade, o bem-estar dos animais que desempenham esse trabalho para as pessoas com deficiência. Vamos ouvi-lo.
Tem que ter toda a questão de um regramento no que tange a questão, por exemplo, de vacina, tipo, tá o animal bem, ele não pode estar exausto o animal. Então, nós temos todo um regramento que vai contribuir para o bem-estar do animal e também daquela pessoa que está levando ele para algum lugar. Enfim, ele garante os direitos de inclusão social gigantesco de Santa Catarina no que tange aos animais de acompanhamento e cães-guia.
Muito bem, esse projeto de lei, então, aprovado no plenário nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, ele ainda precisa receber a sanção do governador para virar uma lei estadual aqui no estado. Outro destaque da semana aqui na Alesc foi o avanço da tramitação de uma proposta que trata do apoio do governo do estado aos municípios afetados por desastres naturais, né, Ludmila? É uma proposta que passou na Comissão de Constituição e Justiça?
Isso mesmo, João. É um projeto de lei que pretende criar aqui em Santa Catarina uma política de apoio aos municípios para atendimento da população afetada por eventos adversos. Esses eventos adversos, eles estão relacionados na classificação e codificação brasileira de desastres, a COBRAD. Eles são divididos basicamente em dois grupos, os naturais e os tecnológicos. Os desastres naturais incluem, por exemplo, deslizamentos, inundações, tempestades, ciclones, granizo, chuvas intensas, temperaturas extremas, secas, estiagens, também epidemias, infestações, entre outros. Já os desastres tecnológicos envolvem produtos perigosos, substâncias radioativas, incêndios urbanos, colapso de edificações, rompimento de barragens e acidentes relacionados a transporte de passageiros e cargas não perigosas. Esse projeto de lei, aprovado na CCJ, busca modernizar a atuação do poder público para garantir agilidade e eficiência nas ações desse tipo, de apoio, então, aos municípios para atendimento da população afetada por desastres, a partir do suporte à administração municipal, às prefeituras, e do aproveitamento da estrutura local. A ideia é auxiliar na recuperação dos estragos ocorridos nos equipamentos públicos, como vias e imóveis. A matéria é de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, e segundo a justificativa apresentada por ele, são recorrentes os relatos de autoridades municipais e da sociedade em geral sobre a demora e a burocracia envolvendo os procedimentos para a liberação de recursos dedicados a ações básicas como reparo em dutos, bueiros e limpeza de ruas. O foco dessa medida é autorizar o Estado a prestar apoio antes mesmo do governador homologar a decretação de situação de emergência ou calamidade pública. De acordo com a matéria, a disponibilização de recursos para dar início às ações de resposta dependerá da apresentação de solicitação feita pelo município afetado. Também estão previstas no projeto a integração dos municípios ao Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e a capacitação dos coordenadores municipais da Defesa Civil. O texto voltou para a CCJ para análise de uma emenda substitutiva global que foi apresentada pelo deputado suplente Zé Caramori, do PSD, ao longo da tramitação do projeto nas comissões. A nova redação contempla sugestões de órgãos técnicos da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil. E essa proposta também foi construída em consenso com a FECAM, que é a Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina. A principal mudança em relação ao projeto original é a ampliação do início da contagem do prazo que o Poder Público Estadual terá para destinar recursos nesses casos que caracterizam ações de resposta imediata, que passou de 24 horas para 72 horas a partir da solicitação do município. A gente separou um trecho de uma entrevista feita com o relator da matéria na CCJ, o deputado Fabiano da Luz, do PT, em que ele detalha essa e outras alterações feitas ao texto.
Altera a caracterização da resposta imediata de 24 para 72 horas, considerando que, em muitos casos, os eventos ocorrem em finais de semana, feriados, férias, o que inviabiliza a ação em 24 horas, mesmo com procedimentos desburocratizados. Possibilita que, operacionalmente, os repasses sejam feitos por meio das transferências especiais e pela prévia concessão de cartões, tal como ocorre no âmbito da União. Também, incluir a condicionante para os municípios se habilitarem a receber recursos nessa modalidade, exigindo um critério mínimo, que foi ajustado com a FECAM e a Defesa Civil, que será focado no curso básico EAD para os coordenadores municipais da Defesa Civil.
Bom, essa matéria passou pela CCJ, pela Comissão de Finanças e Tributação, pela Comissão de Assuntos Municipais, pela Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais e retornou à CCJ para análise da emenda. Com essa última aprovação, o projeto fica pronto para votação em plenário.
Muito bem, outro projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça nessa semana trata de uma flexibilização das regras relacionadas à exigência de cisternas para empreendimentos rurais, né, Marcelo?
É o projeto que tramita com o número 329/2022, de autoria do presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, que estabelece critérios para a dispensa da implantação de sistemas para a coleta de água da chuva. O que acontece atualmente? O Código Estadual Ambiental exige que empreendimentos que utilizem água para suas atividades produtivas, uma propriedade rural, por exemplo, tenham que ter cisternas para acumular água da chuva para enfrentamento de situações de seca. No entanto, o projeto do deputado Mauro de Nadal dispensa aquelas propriedades que eventualmente tenham outros sistemas de reserva de água, um açude, por exemplo. Então, se o proprietário comprovar que tem um açude, ele fica dispensado da exigência da construção da cisterna. Mas não é só isso. Ele também tem que provar de que ele não precisa de uso constante de água de caminhão-pipa da prefeitura, por exemplo, numa situação de estiagem. Ele tem que, inclusive, que apresentar uma declaração da prefeitura do município onde está situada a propriedade nesse sentido. O projeto agora segue para a votação em plenário.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco da Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Alesc. Muito bem, tramita aqui na Alesc uma proposta que busca incentivar a prática de esporte pelas pessoas com 60 anos ou mais em Santa Catarina. O que, que diz esse projeto, Ludmila?
O objetivo desse projeto, João, é integrar pessoas com 60 anos ou mais na prática de atividades físicas como um instrumento de qualidade de vida. É o projeto de lei número 252, apresentado em 2022 pelo deputado Neudi Sareta, do PT. Ele cria o programa Esporte na Melhor Idade aqui em Santa Catarina. O texto prevê a realização de campanhas educativas de combate ao tabagismo e ao alcoolismo, além de acompanhamento constante em consultas e exames preventivos. Na justificativa da proposta, o autor, deputado Neudi Sareta, destaca que, com o crescimento da população idosa, é necessário cuidar desse público, traçando metas e construindo políticas públicas e, na opinião do parlamentar, uma das soluções é a prática de exercícios físicos para amenizar problemas de saúde e melhorar a qualidade de vida. De acordo com a proposta, o programa poderá ser realizado em prédios públicos estaduais ou espaços públicos, como praças, ruas, parques, escolas e áreas de lazer, desde que eles sejam adaptados e com segurança para essa finalidade. O projeto também prevê que o Poder Executivo Estadual poderá estabelecer parcerias com universidades, escolas, academias, empresas e entidades para executar esse programa. Bom, esse projeto foi aprovado nesta semana pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa com um relatório do deputado Mário Mota, do PSD. Com o encerramento da etapa de tramitação nas comissões, esse projeto agora fica apto para votação em plenário.
Bom, e duas propostas que tratam da criação de abelhas nativas sem ferrão aqui no estado, a meliponicultura, avançaram nas comissões aqui da casa. Uma dessas propostas foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente, né, Marcelo?
É o projeto 45/2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente para inserir entre as atividades de interesse social a meliponicultura, que, como você disse, João, basicamente é a criação de abelhas sem ferrão. Por que, que está sendo proposta essa alteração? Entre os roles, as atividades consideradas de interesse social, já está a apicultura. Aí o deputado quer incluir também a meliponicultura, afinal são atividades equivalentes. Mas de qual que é o benefício que isso traz para essa cultura, para a meliponicultura? Na realidade, é a questão de permitir que haja intervenção ou supressão de vegetação em APP, que é a Área de Preservação Permanente, para o uso econômico sustentável dessas áreas que eventualmente venham a ser atingidas. Essas APPs. Afinal, tanto a criação de abelhas sem ferrão como a apicultura, né, que é mais conhecida, elas são atividades consideradas de baixo impacto ambiental. Não haveria necessidade de uma intervenção do ponto de vista ambiental muito grande para o desenvolvimento dessas atividades. Aí a proposta de alteração feita pelo deputado Padre Pedro.
É, lembrando que a apicultura é a criação de abelhas não nativas, né, que são espécies que foram trazidas da África ou espécies que cruzaram com espécies nativas, que são usadas mais amplamente na criação comercial para a produção de abelhas, mas nos últimos anos vem havendo um incentivo maior para a criação dessas abelhas nativas do Brasil, que são essas abelhas sem ferrão, para que também haja produção de mel e uma maior população desses insetos que são mais adaptados até mesmo para a polinização das matas nativas, por exemplo, aqui da Mata Atlântica. médica. Muito bem, como eu estava falando, a meliponicultura também é tema de um outro projeto que tramita aqui na Assembleia Legislativa e que nessa semana foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Casa. É uma proposta que também é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, parlamentar que tem essa temática entre as principais bandeiras da sua atuação aqui na Casa. No caso do projeto que passou na Comissão de Finanças, é o projeto de lei número 54 de 2023. Ele altera a lei 18.634 de 2023, que criou a Política Estadual de Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura e também o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura, o PROMEL, aqui no estado de Santa Catarina. O que prevê essa proposta? Ela basicamente quer incluir uma exigência na legislação para duas situações diferentes envolvendo mata nativa. O projeto prevê que em projetos de licenciamento ambiental ou de planos de corte em que haja previsão de remoção de florestas nativas, que esses projetos devem obrigatoriamente prevê a contratação de um profissional, um meliponicultor técnico, que deverá fazer um trabalho de varredura, identificação, retirada e realocação de eventuais colônias de abelhas nativas, abelhas sem ferrão. Então, a ideia é que, se houver um projeto que preveja a remoção dessas áreas de mata, esse profissional deverá trabalhar nesse local para verificar a existência desses animais e prover a adequada retirada e realocação dessas colônias desses insetos. Esse projeto também prevê a contratação desse tipo de profissional na situação inversa, em que haja uma área degradada, em que haja um projeto de restauração da cobertura florestal, deverá haver uma prioridade para o uso de espécies vegetais nativas nesse projeto de reflorestamento, com a previsão de inserção de colônias das abelhas nativas para que elas possam, inclusive, colaborar com o processo de polinização para a reprodução e a conservação dessa nova área de mata. Muito bem, esse projeto passou na Comissão de Finanças e Tributação, ele ainda precisa da aprovação das comissões de Turismo e Meio Ambiente e também de Agricultura aqui da LESC, antes de seguir para a votação no plenário da Casa. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui no Parlamento Catarinense. Muito bem, nós estamos chegando já na segunda metade de novembro e agora a Assembleia Legislativa se volta para os temas que devem movimentar os debates na Casa neste fim de ano. Um dos destaques é o conjunto de projetos de lei enviados pelo governo do Estado aqui para a LESC, né, Marcelo?
João, são 7 projetos ao todo, sendo 6 projetos de lei e 1 projeto de lei complementar. Lembrando que o projeto de lei complementar, ele precisa de um quórum diferenciado para ser aprovado. São votações também em 2 turnos, não é apenas 1 turno, como é o projeto de lei. O que o governo trata nesse pacote? Primeiro, ele cria um programa de investimentos imobiliários, basicamente com o intuito de autorizar a venda de imóveis que são do Estado, podendo utilizar esse dinheiro, por exemplo, para aplicar na Previdência Estadual. Também cria programa de refinanciamento de dívidas. Pessoas que devem ICMS para o Estado, aí no caso pessoas jurídicas, né, empresas, elas podem refinanciar suas dívidas, caso haja dívidas muito grandes, com até 95% de desconto nos juros e nas multas. Também tem um projeto específico do Badesc. Quem está devendo dinheiro para o Badesc, empresa que pegou dinheiro emprestado do Badesc, que é a Agência de Fomento do Estado, e dívidas que são de longo prazo, podem quitar e, nesse caso, ter até 100% de desconto de juros e multas. Mas o ponto mais emblemático desse pacote está relacionado ao projeto que trata da cobrança da alíquota de 14% na aposentadoria dos servidores que recebem abaixo do teto do INSS, atualmente em R$ 7.500. É bom a gente destacar que antes da reforma proposta no governo Carlos Moisés, essas pessoas não pagavam previdência, mesmo aposentadas não pagavam previdência. A partir da reforma de 2021, quem ganha entre um salário mínimo nacional e o teto da previdência, que é aproximadamente R$ 7.500, passou a pagar 14%. Existe um movimento forte na sociedade, aqui dentro da Assembleia, para revogar esses 14%. O que o Estado está propondo nesse projeto, que chegou nesse pacote de 7 projetos, é basicamente uma redução escalonada, de tal forma de que não vai haver a retirada total da cobrança desses 14%. Essa cobrança, inclusive, será escalonada em um período de 3 anos, em princípio. Agora, a Assembleia vai se debruçar sobre toda essa questão. A gente sabe de toda a polêmica que envolve essa questão do pagamento dos 14% de previdência dos servidores públicos estaduais aposentados. E nas próximas semanas, com certeza, nós devemos ter novidade a respeito disso.
É, inclusive, essa questão da previdência, ela deve ser um dos principais temas debatidos nas próximas semanas também, porque tramita já aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado Fabiano da Luz, do PT, que prevê a revogação total dessa norma que determinou a cobrança da contribuição previdenciária de 14% sobre os rendimentos dos servidores públicos aposentados até o teto do INSS, que, como o Marcelo falou, é de R$ 7.500. Essa proposta do governo, de certa maneira, ela prevê uma medida intermediária entre a regra que vale hoje e a revogação prevista no projeto do deputado Fabiano da Luz.
Até para não causar aí um problema maior nas contas do Estado, nas contas da Previdência, conforme a argumentação do Estado de Santa Catarina. Retirar esse dinheiro todo, deixar de cobrar esses 14%, causaria um impacto ruim nos cofres do Estado, segundo o governo. Além dessa questão dos 14%, o governo também mandou nesse pacote um projeto que volta a separar os servidores na questão previdenciária. Os servidores que estão na ativa, eles vão para uma espécie de fundo de repartição, como é mais ou menos atualmente. Já quem entrar a partir da data da publicação da lei, e a expectativa é que isso já ocorra em janeiro do ano que vem, vai para um fundo sujeito à capitalização, ou seja, um fundo onde o dinheiro não vai ficar parado, ele vai poder ser investido para render mais, como acontecia até 2015, quando nós tínhamos um fundo financeiro e um fundo previdenciário. Porém, naquela ocasião, o governo, com necessidade de caixa, de dinheiro, inclusive para um pagamento de salário, precisou pegar o dinheiro desse fundo financeiro e acabou jogando todos os servidores públicos na mesma conta do IPREV. Agora o governo quer separar de novo. Quem está na ativa vai para um fundo de repartição, que é o sistema clássico da Previdência, né? Quem está trabalhando agora paga a aposentadoria de quem está aposentado, com a expectativa de que lá na frente alguém vai trabalhar para pagar a aposentadoria de quem vai estar aposentado no futuro. Esse fundo de repartição é basicamente o que nós temos hoje. Aí o governo quer criar um fundo separado para os futuros servidores, esse sim com uma dinâmica diferente, podendo receber recursos, passar por investimentos para aumentar o volume de recursos desse fundo.
Muito bem, outros temas que devem mobilizar as discussões aqui na casa nas próximas semanas é o projeto do orçamento de Santa Catarina para o ano de 2024. Os deputados dedicam, por exemplo, uma atenção muito grande com relação à definição dos projetos que vão receber recursos das emendas parlamentares impositivas. E outro tema que também deve ser bastante discutido nas próximas semanas aqui na casa é a questão da segurança nas escolas aqui em Santa Catarina, a partir da apresentação do relatório final do Comitê de Ações Integradas para a Cidadania e Paz nas Escolas, um grupo que foi criado pelo Parlamento Catarinense ainda no mês de abril, a partir da ocorrência de um ataque contra uma creche no município de Blumenau. Esse trabalho envolveu mais de 30 entidades relacionadas às áreas da educação e segurança, principalmente, e também representantes dos demais poderes do Estado, para discutir medidas para reforço da segurança nas escolas e também para a promoção de uma cultura de paz nas unidades de ensino. Esse grupo realizou uma série de audiências públicas ao longo do ano, uma série de debates, também fez visitas à Colômbia, aos Estados Unidos, para conhecer experiências do poder público nesses países para promoção da paz, para garantia de segurança nas escolas. E o resultado de todo esse trabalho deverá ser apresentado nos próximos dias, também dando início à tramitação de um projeto de lei voltado para essa questão da segurança nas escolas aqui em Santa Catarina. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti, com o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima.